Audiobook grátis apresenta Religiões no Rio, I.O. Milheiro. Alma encantadora das ruas 4. Milheiro. Vida vertiginosa. Cinematográfico. Os dias passam, chronicas e frases de Godofredo de Alencar esgotado. Pulmão Rio de José Antônio José esgotado. No tempo de Wenceslau esgotado. Inquéritos. A mulher e os espelhos. Jucá de S. Jorge e outros tipos, a aparecer. Teatro. A Bela M. Vargas, peça em três actos. Eva, peca em três actos. Horror, vírgula, tristeza e riso, a aparecer, peças e M. um ato. Conferências. Psicologia Urbana 3. Milheiro. Sésamo, editor Francisco Alves. Viagens. Fados e canções de Portugal. Portugal da Gora. Sensações de viagens, a aparecer. Traduções. Obras de Oscar Wilde, Salomé. Intenções. O retrato de Dorian Gray, a aparecer. Teatro, a aparecer. Romance. Desejo, de próxima publicação. Profissão de Jacques Pedreira Day, próxima publicação. Correspondência de uma estação de cura. João do Rio, da Academia Brasileira e da Academia de Ciências de Lisboa. Reservados todos os direitos e reprodução. Em Portugal, confirme e preceituam as disposições do Código Civil Portugal/Inversa no Brasil, nos termos do Convênio de 9 de setembro de 1889 e Lei N. 2577 de 17 de janeiro de 1912 nos países convencionados, em harmonia com a Conferência de Berne, a que Portugal aderiu por decreto de 18 de março de 1911. Para ver a beleza da princesa davam de boa vontade a vida e morriam persuadidos de que mais valia morrer de paixão pelo semblante desse ser encantador que longe dele vivessem longas vidas. Ninguém tinha forças para deixar de vê-la. Os homens definhavam à sua procura e coisa espantosa. Quanto menos podiam suportar-lhe a presença, mais sem ela não podiam passar. Entretanto, se alguém resistisse ao seu olhar, a rainha mostraria o rosto. Pois aos fracos d'amor que não a podiam encarar, dava o prazer de ouvirem-na. E ninguém digno disso havia. E todos morriam cheios de pesar. Então a princesa mandou já barra inversa ir um espelho para que indiretamente nele pudessem todos ver o seu lindo semblante. Preparam de acordo com a sua vontade o palácio para nele colocar o espelho. Ela ia para cima e olhava o espelho. O seu rosto refletia-se no espelho embaixo. E assim todos a podiam ver. Com as criaturas que amas ou detestas, delas o teu coração e o espelho. E cada qual tem uma aparência correspondente ao coração em que se mira. Assim, levo a coragem ao excesso de pedir que me ouça. Em primeiro lugar, a vida é uma banalidade limitada. Da banalidade da vida vieram de certo os símbolos divinos também limitados. Junte você todas as religiões, aglomere deuses e semideuses da Europa, da Ásia, da África, da América, da Oceania e afinal todos eles não exprimirão mais que meia dúzia de coisas que o homem teme, deseja ou venera porque não compreendeu ainda. Não o quero fatigar com uma erudição excessivamente empregada pelos almanacs provincianos. Ora, entre as divindades que o homem teme por não compreender ou enaltece pelo mesmo amargo motivo, está desde o começo da reflexão. A mulher. Sim. A mulher. Um escritor espanhol observava que quando dizemos homem dizemos humanidade e quando pensamos na mulher pensamos na excepção. Era essa a nossa opinião nas épocas legendárias e ainda o é hoje. Fizemos a causa inicial de todos os males e todos os bens. E se você tiver o trabalho de abrir o venerável Herodoto, lá encontrará a mulher como origem das guerras, mascarando a razão mercantil das ditas guerras, porque os fenícios roubaram Ju, os cretenses em represália foram a Tiro e roubaram Europa, os gregos navegaram para Colchida e roubaram Medea. Alexandre Paris, filho de Príamo, roubou Helena. E assim infinitamente a mulher é sempre o motivo do conflito humano. Também a arte universal vive da espantada admiração do homem. Em torno da mulher. Apenas, uns temem-na. Como a sereia, outros adoram-na como divindade. Que momento atravessamos nós, o do terror? Ou do amor? O símbolo da sereia como a perdição do homem, como a fêmea de temer, de que é preciso afastar-se a gente com prudência, devia existir no período da pedra lascada. Faltam documentos, o que é uma garantia da sua real existência. Mas a partir do tempo neolítico. Desde que o homem, de sílex em punho, pôde gravar os perigos que os seus sorrisos lhe terraziam, a sereia surgiu. E a tentação. Fizeram-na formosa, com cauda de peixe. Entre as ondas. E possível véus com penas é. Pés de pássaro no hortus deliciarum de Hade. De Langberg, abadesa do convento de Santa Otilia no 13º século e no seu repertório dos vasos gregos Salomão reinache ilustros versos de Homero mostrando-nos num vaso do Museu Britânico, Odisseus preso ao mastro de sua nau, enquanto as sereias voa traço vão-lhe em torno, sereias e arpias não surgiram de um mesmo horror, a tormenta devastadora. Os misóginos poderiam manter da sereia, mulher a velha definição de Pierre Le Picard no seu bestiário, Trois manières de Seraine Sonte, Don do Sonte Moitié Femme Moitié Poisson e Valtre Moitié Femme Moitié Oiseox. É chantante totes Trois Moitié em Buisines, Les Autres en Arpes et Les Autres en Droite Voice. Les Seraines signifiente Les Femme que abracente Les Homens por Lor Blande Semente é por Lor de Chenemente a Eis par Lors Parrou que eles Les Menente a Proverté Amor. Les Eles de La Seraine Seva Amor de La Femme que Toste Vai é Viente. Os zelos da sereia são o amor da mulher, que cedo vai e vem as sereias desencadeiam tais apetites que levam os homens à pobreza e à morte. Hoje a sereia não é mais nem a mulher pássaro do vaso grego e do episódio da Odisseia, nem a mulher peixe das iluminuras bizantinas ou dos capiteis catedralescos. Tem de tudo, barbatanas de baleia, o fio do linho é. Os pássaros das árvores, frutos e flores, peles de bichos e frocos de larvas, asas de borboletas e vozes diversas. A vida democratizou-se. Os símbolos também, cruelmente. O homem sorri, que sereia. E pensa estar dizendo uma ironia. Não o diz. Eu está preso. A prudência de Odisseus parece inútil. Não há homem na terra que um momento não se deixe dominar. E não é Vênus tentadora, é a sereia que impera e impera arrasadoramente, cantando para o naufrágio das vidas. Sobre os destroços de cada nau onde arqueja o nauta, canta a sereia imperialmente a canção infinita da sedução. Veja os homens inimigos, a sanha do ganho, as rixas nas chombergas, os grandes conflitos internacionais. De pé, sobre o mastro grande da nau de Odisseus, a sereia irradia. Em compensação para os outros ela é a razão de todas as glorias, o incentivo de todas as coragens, o supremo bem, e cada um pensa da vida o eterno drama do Dante, com o coração indo do inferno para o purgatório na aspiração do paraíso, na aspiração de Deus que não se mostra a nós senão pela forma deliciosa da mulher, que nos inspira. E há de encontrar vê, admirável amigo, o mesmo homem ora dizeu a Deus, ora chamai-a monstro. E que afinal odiando-a, amando-a, caluniando-a, negando-a e ridicularizando-a, J.O.L., dando-a portadora de todos os bens ou de todos os defeitos, nós, de Homero biógrafo de Helena, aos professores de fisiopsicologia continuamos sem conseguir compreendê-la, pela simples razão de que só o nosso egoísmo a reflete. Até agora para a mulher temos um sentido apenas, o do espelho. Ela quer conhecer-se, ela deseja ser explicada, ela procura o desvendamento do seu mistério. Cada espelho diz exclusivamente a verdade do próprio egoísmo. Entre ela e o espelho há a teimosia implacável do espelho refletindo a imagem que quer fazer dele. Antes de se mirar nos aços polidos, a mulher encontra nos olhos de cada homem espelhos côncavos, convexos, planos, que deformam, enfeiam ou refletem os transitórios gestos da sua alma. Nós reproduzimos a criatura que julgamos ser nossa, com o inconsciente estranhamento do nosso voraz egoísmo. e elas de se mirarem em vão nos espelhos homens, sem obter a decifração, não só desenvolveram a ambição de agradar como o secreto anseio de encontrar o M.D. ou espelho revelador. A mulher. Ela aparece, de vestido de baile, com tecidos apenas para acentuar as curvas do corpo e uma cauda leve e coruscante. Ela aparece, mostrando os pés, de vestido curto e simples. Ela aparece, vestida de chaufer, de óculos.